Em fevereiro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, deu uma de suas várias declarações com o argumento de que existiria muita terra para poucos indígenas no Brasil. Apesar de a tese ser rebatida à exaustão por especialistas, para ele a proporção de terras para os povos originários seria abusiva.
É um tanto quanto abusivo, sem levar em conta, levando em conta, em especial também, vemos o estado de Mato Grosso. Para você escoar a produção de determinadas áreas, estradas tem que fazer zigue-zague, caso contrário, porque não pode passar por cima de reservas indígenas.
É nesse cenário que o agronegócio cercou terras indígenas no Mato Grosso do Sul e em outros estados do país. Um exemplo é a situação da terra indígena Amambai, dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. A população originária do local tenta retomar suas terras confinadas em pequenos territórios, enfrentando o poder político e policial dos ruralistas e pagando com a vida. A população foi vítima de um massacre no dia 24 de junho, quando retomavam o território ancestral Guapoí Mirim. Eles foram expulsos por uma ação ilegal da polícia militar, que resultou na morte do indígena Vitor Fernandes, de 42 anos, além de dezenas de feridos. Com o nome de Massacre de Guapoí, o episódio entrou para o violento histórico de conflitos agrários na região. Além disso, o argumento de que existiria muita terra para poucos indígenas é especialmente mentiroso para o povo Guarani Kaiowá. Segundo a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul, uma família de quatro indígenas precisa de 30 hectares para garantir sua subsistência e conduzir atividades econômicas sustentáveis. Mas na terra indígena Amambai, a média é de 0,8 hectare para cada unidade familiar. O espaço, menor do que um campo de futebol, é insuficiente para a caça, a pesca, o plantio e o extrativismo. A proporção foi calculada pelo Brasil de Fato com base em dados fornecidos por antropólogos e se repete com variações nas principais terras indígenas do estado. O confinamento dos indígenas no Mato Grosso do Sul remonta ao início do século XX, quando o Estado brasileiro estimulou a compra das terras ancestralmente ocupadas por latifundiários, com a perspectiva de delimitar e ocupar as fronteiras internacionais no território que, até então, fazia parte do estado do Mato Grosso. O antropólogo Diógenes Cariaga, professor da UEMS, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, explica o contexto desse momento histórico.
Era a ideia de que os índios estavam em vias de assimilação e integração da população nacional, portanto, não faria sentido ampliar as porções de terras, porque a compreensão da política indigenista, né, ali deflagrada pelo Estatuto do Índio, em 73, era que os índios iam ser incorporados à população nacional enquanto trabalhadores. Né?
Diógenes Cariaga atua em uma unidade da UEMS em Amambai e atesta que há falta de terras para o povo Guarani Kaiowá.
Hoje, nenhuma família Kaiowá e Guarani ocupa a porção territorial correspondente ao que a gente chamaria de terra indígena, né, nos modelos preconizados aí pós-constituição. Então, a gente, né, para fazer uma síntese disso tudo, você tem algumas modalidades de ocupação Kaiowá e Guarani. O que se chama de terra indígena aqui são basicamente as reservas que foram criadas lá no início do século XX pelo SPI. Essas áreas, elas não correspondem ao modelo de organização social e territorial Kaiowá e Guarani, do qual eles reivindicam, que está assegurado, né, pela Constituição.
O docente ainda destaca que teve uma aluna baleada durante o massacre de Guapoí. Ao Brasil de Fato, integrantes da Atiguaçu, a Assembleia Geral dos Kaiowá e Guarani, denunciaram a falta de terras e as perseguições sofridas nos últimos anos, principalmente após Jair Bolsonaro assumir a presidência da República. Confira os depoimentos na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.